Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá, tudo bem? E aí, aceita um café? Hoje é 2 de abril de 2025, hein? Muito bom dia a vocês. Agora são 8 horas 4 minutos. No ar mais uma edição do Café com Entrevista. Essa é a edição número 12 do nosso programa. Te convido a papear conosco. E o bate-papo hoje é muito bacana. Vamos contar histórias, causos de Guaratinguetá, história de vida de um dos nomes mais importantes, inclusive do nosso comércio aqui do município. E também tem relação aqui com a história de Frei Galvão. Enfim, você está convidado a conhecer e a papear com seu Edson Macedo daqui a pouquinho, conversando conosco. Entre em contato pelo 99611-8989. Este é o nosso WhatsApp. Você mandou mensagem, mandou seu alô, a gente repassa rapidinho aqui para o seu Edson, tá bom? Café com Entrevista especial. Hoje, 8 horas 5 minutos. Vamos começar o nosso bate-papo. Muito bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigado por estar aqui, viu?
Opa, prazer. A vinda para cá é um pouquinho complicadinha, porque o trânsito é bastante concorrido.
Né? É bom que o senhor já atualiza para a gente a notícia das ruas.
Exatamente.
Do trânsito. O senhor que está acostumado com rádio, né?
Ah, sim. Edson Reis.
Edson Reis.
Que é o nosso nome artístico, né? E é um prazer realmente estarmos aqui agora com esse nome que nos abençoa, né? Rádio Frei Galvão.
É verdade.
Porque com a produção de Frei Galvão abre-se bastante oportunidades para a gente produzir mais, construir mais, né?
Amém.
Ele é aquele que abençoa as construções, né? Trazendo paz e bem.
Dos engenheiros, né?
Exatamente, né? As grandes obras dele.
Exatamente, e agora aí, e mais esta missão que ele nos coloca à frente, né? E com parceiros e gente boa, é por isso que a gente tem trazido aqui gente boa, assim como o senhor, para poder unir forças cada vez mais. Seu Edson é natural de Guaratinguetá, seu Edson?
Nascido na rua Rangel Pestana, número 61, dia 4 de abril de 1947.
Ou seja, daqui 2 dias ele está aceitando os cumprimentos.
Opa!
Aqui na ótica.
Interessante, né? A gente analisando sobre o ângulo da numerologia de Pitágoras, 47 meu ano de nascimento. Quando eu entrei aqui na porta, o número era 47.
Exatamente, é essa sala que nós estamos, o número dela é 47.
Então tem uma referência muito grande, né? E 4 com 7 dá 11, né? E 11 são aqueles que têm o segundo Pitágoras, né? O comando, a liderança. E a gente, nesse tudo, né, através do rádio, através da atividade comercial, a gente sempre procurou comandar, liderar, né?
O senhor sempre foi dessa área comercial, sempre se interessou ou não, seu Edson? Quando eu era jovem lá e começando a adolescência e a vida adulta, tinham outros sonhos, outros objetivos?
A minha primeira atividade profissional foi rádio.
Tá.
Rádio Clube de Guaratinguetá, 690 kHz.
Querida
AM. E então, né, já fazem 58 anos isso.
A rádio já era aqui na praça?
Era aqui na praça, o prédio próprio, tudo, né? E ali a gente, e rádio ao vivo, né? Até na hora que eu estava vindo aqui, que você salientou para estarmos 10 minutos antes, eu estava vindo assim, puxa, eu vou chegar em cima da hora. Então me lembrei dos primeiros momentos de rádio, que era ao vivo, 8 horas, tinha que estar às 7 horas e 59 minutos, eu tinha que estar na porta. O apresentador das 7 horas
era
que
nós
já
saía, né?
Você já entrava.
Exatamente.
Então
era o tempo de rodar o prefixo, né?
É, exatamente. Daí vinha correndo para poder chegar. Opa!
E o que que o senhor fazia no rádio?
Nas minhas atividades iniciais eram 2 horas, né? Uma apresentação de programas e outro era
variado.
Colaboração na parte administrativa. O programa inicial, o primeiro programa que eu fiz, chamava-se Comparação Musical. Colocava-se um cantor interpretando uma música e a mesma música com o outro, né?
Que interessante.
Fazia, né? Porque um tem um estilo, outro, né? A forma
era,
de cantar.
Não tinha WhatsApp, não. O pessoal participava como, seu Edson?
Era o telefone.
Telefone, telefone. Né? Pegava o telefone, ligava.
Exatamente. E o segundo programa, dentro da primeira hora, era Itália de Hoje. eram as músicas de italianas, né? Uhum. Os grandes artistas italianos, Rita Pavone, Gianni Morandi, Nico Fedenco, Domenico Modugno, né? Então era uma coisa assim que pegava, né? E aí no Pordeu da Tarde, das 13 às 14 horas, era Jovem Clube, que era justamente, né? Estava com 18 anos, 20 anos, Roberto Carlos, Jovem Guarda,
da Jovem Guarda.
E o movimento da MPBB.
Acho que tudo.
Essa Regina, Jair Rodrigues, Chico Buarque, essa turma toda.
Que legal. E o senhor certamente é muito saudoso dessa época e como era a interação com as pessoas, porque o rádio tem uma magia, né? As pessoas gostam de acompanhar e depois quando encontram as pessoas assim, é interessante. Tinha muito dessa magia, né?
Oh, como? Nossa, você usou uma palavra bonita, magia, né? Era mesmo, eram momentos bem assim, intensos, uhum. Vibrantes. E hoje mesmo, há dias atrás, assim, uma das ouvintes da época, quando me viu, me abraçou.
Que legal.
Recordando tudo aquele
que
momento.
Legal.
Era participação, era integração.
Rádio,
né?
Sempre foi parceiro, né?
Exatamente.
A gente ouve rádio para ter uma parceria, uma companhia, né?
Isso.
Além de, do ponto de vista do jornalismo, da credibilidade, da responsabilidade, mas toda a parte das locuções. É uma grande parceria mesmo, de amizade. Tem gente que liga o rádio para se sentir próximo, assim, das pessoas, né?
Exato.
Acho que antigamente ainda era mais do que hoje, porque hoje a gente tem infinito número de rádios, a gente tem os podcasts, enfim, o pessoal ouve música em tudo quanto é lugar, mas antigamente era muito próximo.
A integração era maior, realmente. Isso aí, eu sou testemunho ocular da história, né? Desse, como eu acabei de citar, né? Ainda hoje, pessoas que viveram aquele momento intenso. E como era aqui na praça, Conselheiro Rodrigues Alves, tudo era centralizado na praça.
Tá.
A cidade inteira vinha
pra praça. Cidade ali, né?
Exatamente.
A praça, inclusive, tinha uma configuração diferente do que é hoje, né?
Ah, bastante.
Da questão física mesmo. Os carros passavam ali pelo meio da praça.
Exatamente.
Hoje está bem diferente, né?
É, tá aí. Tinha umas administrações públicas para cá, né? Fecharam ali.
Uhum.
Mas era isso mesmo. Dava assim a volta, estacionava assim na frente da...
Quando a gente fala dava a volta, passava ali em frente algumas lojas hoje. Era uma pracinha fechada e tinha no entorno as ruas, né? Então, diferente do que é hoje. Talvez o pessoal nem imagina, né? Que tinha esse trânsito ali.
Uma juventude de hoje não tem, mas para quem ainda pegou, né? Na década de 70, 80, assim, que ainda tinha essa circulação.
Muito legal. E a cidade pulsava na Praça Conselheiro?
Tudo era centro. Que aqui no centro, por exemplo, tinha os cinemas, né?
Tá.
Os
bares. Aqui a gente vê o prédio aqui do antigo cinema, né? Um deles, né?
Isso.
Onde hoje é a loja Riachuelo,
isso,
né?
Isso, exatamente. E o outro aqui, na esquina, né? Que é a Luiza, a Magazine
hoje
Luiza.
Hoje está a Magazine Luiza, né?
Vamos assim, o Urânio era o cinema assim, mais popular e o Central era mais refinado,
os
filmes mais elevados.
Uhum.
Assim. E foi, nossa, quantos filmes também que a gente assistiu. Uma da coisa, agora, por favor, se eu lembrei a participação popular, né? O Mazzaropi, né? Que era o artista,
sim,
da época, os filmes,
sim,
do Mazzaropi, formava-se fila que dava volta na praça para comprar o ingresso.
Que legal.
Era interessante.
É um espetáculo, é de sucesso. Os números do Mazzaropi no cinema brasileiro são impressionantes.
Exato.
Impressionantes.
Uhum. E isso, né, atraía as pessoas para cá. E eventos outros que havia.
Claro,
né?
Claro.
Agora, por exemplo, vamos viver a Semana Santa, né? A parte religiosa.
Aqui
a matriz de Santo Antônio, ao beijar o santo, era uma movimentação na Sexta-feira Santa, que era isso também, formava-se filas, descia lá da Praça Santo Antônio e vinha aqui para...
Que legal.
E uma pessoa atrás da outra.
E aí o senhor, nesse meio do rádio, tão bacana, tão gostoso, o senhor fazendo com o dom, com o talento que o senhor tinha, tem, e hoje o senhor ainda faz um pouco disso, por que que o senhor se enveredou pelo ramo do comércio? Como isso chegou para o senhor? Foi uma oportunidade? Foi algo que surgiu? Como foi o senhor se enveredar para esse ramo e criar uma das empresas mais fortes, mais consolidadas aqui da nossa cidade?
Como eu disse para você, no início, né, do número 47, no meu ano 47.
Ah,
11.
Tem toda uma questão aí.
A questão de liderança, né? O nosso o administrador da rádio, o comendador Francisco Sanini, que eu prestava serviço para ele,
tá,
na parte burocrática também, e ele gostava muito da forma que eu escrevia e respondia as correspondências dele. Então ele um dia falou assim: veja o que o outro faz e faça melhor.
Tá.
Porque assim você vai muito longe, rapaz. Isso fazem 58 anos atrás, né? E então eu comecei a trabalhar na rádio em 1966, né? Já tinha esse dinamismo, essa força toda que a gente conseguia, a liderança, que é justamente o número 47, né? O 11. Aí em 1968, o meu cunhado, Ari Macedo, que foi o fundador da loja Ótica Macedo,
certo,
ele faleceu. A minha irmã era professora de matemática, dava aula nas escolas. Na época não era matemática, ela dava aula para as crianças, e depois que ela passou da matemática. Mas era ocupada nessa parte. Os dois filhos dele tinham 5 anos e 3 anos, né? Aí um dos cunhados dele, o Nelson Marinho, ele falou para mim: olha, você tem um dinamismo e tal, por que que não fica aqui, toca o barco para frente, tá, levar a loja para frente? Aí veio assim, da ideia.
O senhor ainda era jovem? Qual a
faixa? Tinha 20 anos. 20
jovem
anos.
De tudo.
É.
Jovem de tudo.
Comecei com 19 anos na rádio, o primeiro trabalho.
É.
2 anos depois aconteceu isso.
Jovem.
Tava com 20 anos. E aquilo veio lá de dentro, né? Tá, então vamos. E lembrando essa frase.
Gostava de uma aventura também, né, seu Edson?
Pois é. Não, então, por isso que eu ligo muito com essa ligação com o número pitagórico, né? 47. Porque dá impulso, né, gente?
Tá.
E eu nasci em Áries. Áries é fogo, é comando,
tá,
né? Impulso. E lembrando essa frase filosófica do
seu Sanini.
Do Sanini: veja o que o outro faz, faça melhor. Então eu percebi, naquela época tinha terminado o curso de contabilidade também, a necessidade do mercado avançar, né? Precisar
que legal.
Prestar um serviço mais rápido para os clientes.
Aí o senhor abraçou.
E aí a gente se impulsionou.
Nesse momento o senhor largou o rádio ou conseguiu fazer as duas coisas?
Fazia as duas coisas. Eu lembro agora há pouco tempo uma frase de um amigo nosso que era da área rural, o Gilberto Fortes. Ele foi diretor da cooperativa da Cicino, do sindicato da Associação Agropecuária, depois foi diretor lá em São Paulo. E nas horas vagas ele era do Lions,
tá,
dirigia a escola de São Embaixado do Morro e prestava vários serviços. Uma vez ele falou assim para mim: quando você for pedir alguma coisa para o outro, peça para a pessoa mais ocupada, que ela vai encontrar tempo para fazer.
Você
pedir para uma pessoa mais folgada: ah, agora é a hora do café, agora é a hora
interessante isso aí,
de trocar roupa, e acaba
interessante
enrolando. E uma pessoa que tem disposição
arruma um jeito.
Então nesse caso, né, essa frase veio lá comigo, porque saía e estudava ainda também, né? Vinha para a rádio, ia para a loja, voltava para a rádio, não parava, né?
E não para até hoje, né, seu Edson? Antes da gente girar o nosso intervalo aqui, a Eta Maria mandou um abraço carinhoso para o Edson, amigo de longa data, saudade do nosso tempo.
Tempos escolares, eu acabei de falar da época de contabilidade, né? Era a nossa.
Colega de turma?
Colega de turma,
exato.
Ele é mãe do Belê.
Ah, nós tá aqui nos acompanhando, nossa querida.
O esposo dela também era meu colega de escola, então a gente tinha uma integração muito grande.
Muito legal.
E o pai dela, professor Juca Antunes, famoso Juca Antunes, esposo da dona Eta, que também tem uma história bem grande na cidade, a gente se integrava e fazia muitas coisas proveitosas e boas, benéficas.
Boa, excelente. Bom, vamos tomar uma aguinha, um cafezinho, 8:18, na volta tem mais Café com Entrevista, batendo um papo aqui com o seu Edson Reis, contando boas histórias e contos aqui da cidade de Guaratinguetá. Horas 22 minutos. Muito bom dia a você. Hoje é 2 de abril, hoje é dia mundial de conscientização do autismo, hein? Vale aí também sua reflexão, com certeza você verá aí pelas redes sociais algo nesse sentido, mas como a gente trouxe mais cedo, além da reflexão, ação, para que de fato nós possamos promover a inclusão dessas crianças, jovens, adultos, idosos, e sejamos aí um mundo mais solidário também, né? Hoje o bate-papo aqui no Café com Entrevista é com o seu Edson Reis, guaratinguetaense de muitas histórias, radialista, comerciante, ele que tá trazendo aí muitos contos para nós. Vamos falar agora da relação dele com o Frei Galvão, viu? E antes eu tenho um abraço do Rodrigo Luiz. Rodrigo mandou um abraço pro seu Edson. Opa. Da Ótica. Meus falecidos pais eram clientes do senhor. Opa. E nós, filhos, continuamos seguindo essa tradição.
Oh, que beleza, né? Isso que é importante, né? Manter esse relacionamento, que o nosso trabalho foi justamente isso, né? Para que a pessoa saia satisfeita e, consequentemente, leve para o outro.
É, né? Claro, a satisfação gera isso.
Agora, uma coisinha, você falou do autismo, né? Ontem eu tive com o Zé Geraldo, que é lá do dentista. Tá. E ele me, eu falei que viria aqui.
Uhum. O senhor Zé Geraldo vai falar conosco já já, porque vai ter um evento importantíssimo.
Isso, isso ele pediu.
Nesse fim de semana, eu vou gravar com ele e nós vamos colocar esse evento que vai acontecer aqui na praça, né?
Praça, exatamente.
No sábado, seu Zé Geraldo lá da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, a PCD.
Isso, exato.
Vai falar conosco, sim, pra gente poder informar a população, um evento importantíssimo, né?
Exatamente, as vias orais, né? Agora voltando então, já que você já está sabendo por isso, claro que você sabe das notícias. Você falou da relação com o Frei Galvão, né?
É, o seu Edson tem uma relação muito íntima, né, seu Edson? Conta pra gente.
É. Como eu citei, né, que eu nasci na rua Rangel Pestana, e no fundo do quintal lá, dava pra ver a torre da Igreja Nossa Senhora das Graças.
Tá.
Então a gente foi muito ligado com os franciscanos.
Uhum.
Aprendi, né, conviver com os frades daquela época, sim, né? Frei Godofredo, Frei Cipriano, Frei Inseto, os frades todos, né?
Uhum.
No Paz e Bem, depois vai se crescendo, vai desenvolvendo. Um dos nossos colegas daquela turma, um dos coroinhos daquela época, hoje.
O senhor era coroinha nessa época?
Eu fui, em 1960 era. E junto comigo tinha hoje Dom João, Frei Dom João Bosco Barbosa, que é o bispo de Osasco.
Uhum.
Crescemos juntos. Então a convivência franciscana foi muito grande, né?
Legal.
Eu aprendi muito do Paz e Bem. Agora, assim, com a história de Frei Galvão, a Tereza Maia, né, fazia uma preparação, e todo dia 25 havia uma novena, um preparatório.
Sim.
Para a santificação dele, a beatificação dele, né? E a gente participava com isso. Então aí, o convívio, né, já vem.
Legal.
Assim. Lá no templo, hoje, né, o santuário, mas antes de ser o santuário, Frei Galvão, era a igreja de São José.
São José.
O Edson Galvão, que era o chamado de Oxará, ele me convidava muito para participar das leituras, as solenidades. Inclusive, no dia em que houve a transformação, né, do santuário,
tá,
dia 8 de dezembro de 2010, me parece, foi o Dom Damasceno que fez.
Foi elevado ao santuário, né?
Isso. Daí foi o leitor,
o senhor estava, foi o leitor daquela celebração?
Eu já participei daquela época. Então a integração ali vem,
olha,
vem
só,
bem, que bastante grande.
Olha só, aproximação, né?
E agora, né, nesses últimos 2-3 anos, eu também sou um dos leitores lá.
Leitor fixo, né?
Isso.
Bom.
Aos domingos, às 6 horas da manhã.
Tá sempre lá.
Já estamos lá. Porque eu acordei por volta de, eu nasci, né, por volta de 5, 5 e meia, então quando chega essa hora, você acorda.
Já desperta?
Desperta. Então, bom, vamos lá aproveitar, amanhecer o dia, né? Inclusive lá um lugar bem interessante, a gente vê a serra.
Lá dá pra ver.
Lá
é quase como um platô, né?
Exatamente.
A gente consegue ver quase toda a cidade, né?
Exato.
Não é tão alto assim, mas é possível a gente ver boa parte de Guaratinguetá.
Exato. E daí, numa das celebrações, estava junto com o Frei Roberto, o Frei Diego.
Sim.
Aí olhando lá, falando para ele assim, irmão Sol. E naquele dia o Sol estava nascendo e a Lua estava. A lua cheia estava terminando,
tá,
né? Para pro oeste. Aí, olha, a irmã Lua, irmã Sol, né? Estão aqui falando conosco, partilhando, que é justamente as frases de São Francisco, que o Frei Galvão viveu intensamente, né? Nas suas obras, nas suas construções.
Muito importante, né? Como o senhor tem visto esse crescimento dessa devoção a esse nosso primeiro santo brasileiro? De tantas obras, muita gente ainda conhecendo essas obras tão importantes dele, essa pessoa, essa figura que foi Frei Galvão, como o senhor tem acompanhado isso? Claro que com a questão da beatificação, da canonização depois, com a elevação do santuário, isso vai ganhando grandes proporções, mas vira e mexe aqui na cidade, o senhor já via as conversas? E de lá para cá o senhor viu que a tendência é essa mesmo, é crescer ainda mais, que as pessoas vão conhecer a vida, a história, a obra e vão vir para cá para poder também render suas graças. É assim?
Então, é uma coisinha interessante, né, dentro desse raciocínio seu. Aqui, como eu falei, a Tereza fazia todos os dia 25 e tal, aquela preparação.
Sim.
Mas naquele período não se dava muita importância para ele, assim, né? Era mais Nossa Senhora Aparecida, né? O Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio. E ele, vamos dizer, ficava em segundo lugar. Eu estava em São Paulo, no metrô, já assim de pé, e tinha uma moça sentada no banco, né? Sempre que oferece, assim, não, obrigado, posso sentar. Daqui a pouco ela começou a ler um livro, lá em São Paulo, né? Isso antes da beatificação dele. História de Frei Galvão.
Que legal.
Nossa.
Olha só.
Aqui em São Paulo, essa multidão de gente.
Olha só.
E a gente lá não estava dando importância naquela época, né? E daí chamou a atenção, né?
Claro.
Aí a gente começou a divulgar mais, a falar sobre ele e tal. Aí veio, né, como você falou, a beatificação, a canonização, todo esse movimento, o Papa veio, né, que Brasil para fazer a cerimônia, a liturgia. E daí começou realmente a crescer. Nessa época, eu falei que da São José tinha um movimento, mas não era tão grande como é hoje. Realmente, a gente vai na missa 6 horas.
Tá cheio, né?
Lota. E
que bom.
Eu já tive o horário das 8 horas, mas segundo consta também o das 10 horas, transporte.
Da criançada, né?
Que é uma missa, coisa bem...
Missa da criançada, é maravilhoso.
E as pílulas, né? As pílulas de Frei Galvão.
Milagrosas.
Que são distribuídas. Um período era feito aqui na Santo Antônio, na Igreja Santo Antônio. Os colaboradores ali, né? Os voluntários.
Ainda tem aqui, né? No museu ainda tem uma distribuição, né? Mas o foco forte é lá no santuário agora, né?
Tinha um guaratinguetaense que morava em São Lourenço.
Lá em Minas?
Minas. O Hélio Fontão, né? Foi muito conhecido aqui dele. Foi para lá e, assim, começou a trabalhar na comunidade e a colaboradora de lá era devotíssima de Frei Galvão. Então ele vinha para cá, passava lá na loja para a gente providenciar para ele, assim, uma parte de, assim, mais volumosa, para ele levar para lá. Então a gente vê o que cresce realmente, a intensidade da devoção a Frei Galvão.
Cresce mesmo, e a gente espera que cresça cada vez mais, com pessoas como o senhor podendo propagar, vai ficar mais fácil.
Opa.
Seu Edson Reis, muitíssimo obrigado por ter topado esse bate-papo conosco. Sei que o senhor vai sair daqui rapidinho para levantar as portas, para checar se está tudo certinho ali na ótica, para poder começar a receber os clientes daqui a pouquinho.
Isso,
muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre aqui conosco. Que o senhor continue sempre presente. A Rádio Frei Galvão está de portas abertas, viu? Muito obrigado.
E agradeço também ao nosso amigo colaborador ali que fez a gravação da minha propaganda.
Ah, o Sadal tá sempre aí.
Sobre a devoção de Frei Galvão, continuamos no ar, né?
Muito bom. 8h31, Café com Entrevista termina aqui. Eu agradeço a sua presença, a sua mensagem, o carinho aqui com o seu Edson também, uma pessoa muito gentil e querida no nosso município. Os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, produção, apresentação e jornalista responsável, Felipe Mello. A coordenação é do Evandro Luiz Fialho, que chega já com o Melhor da Manhã. E a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Você fica agora com o Evandro, em seguida tem o Cidade em Movimento com Daniel Ramos. O Café volta amanhã a partir das 8 horas. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café.